na Central 3.
Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Programa Esporte Fino no ar, edição de número 35 da parceria entre esportefino.cartacapital.com.br e central3.com.br. Ao vivo, toda quinta-feira, às 9 da noite. A essa altura, eu acho que o ouvinte já sabe, mas eu sempre repito, né, Leandro e Amin? Boa noite.
Mas tem que falar, porque uma vez eu fui no show do Lenine, Paulo Júnior, boa noite pra você.
Grande Lenine.
É. E ele cantou por volta de 8 músicas e não deu nem boa noite. Eu cutuquei, minha companhia foi, ele não vai dar oi pra gente, a gente vê. Aí lá pela 15ª música ele falou assim: essa é a turnê, não sei o que lá, o nome do disco lá. Ele falou: mas eu acho que vocês já sabem disso. E eu fiquei com vontade de falar: eu não sei e você não me deu oi. Você tá falando comigo por quê sem me dar oi? É. Então tem que falar.
Você que tem toque, né? Você Parabéns. Não se despede de alguém que você não deu oi, né?
Eu tinha esse problema. Na escola, se eu dava oi pra alguém no intervalo, era um drama, porque se eu dei oi, eu tenho que dar tchau.
Que coisa. É. O programa Esporte Fino, então, chega à sua edição de número 35. Você ouve em podcast em central3.com.br, em esportefino.cartacapital.com.br. Hoje temos uma dupla, o nosso membro fixo, Bruno Winkler. Boa noite.
Boa noite, Paulo Júnior. Boa noite, Leandro e Amin.
Boa noite, Bruno Winkler.
Tudo bem?
Tudo bem, e vocês?
Tudo legal. E Luiz Augusto Lima, que pinga aqui regularmente.
Muito bem. Boa noite, Paulo. Boa noite, Leandro, boa Bruno. Noite. Boa noite, Rodrigo. Eu tô no seu lugar. Rodrigo Borges.
Pra participar, fala.
Não, foi aquele pinga aqui com a ajuda do Waze.
Para participar é blog, arroba blog Esporte Fino ou arroba Central 3. 3 por extenso. Por extenso. Que é uma lástima, né, Leandro?
3 por extenso e arroba com arroba, com aquela bolinha no redor.
Que coisa. A gente vai começar falando de uma efeméride. Hoje é aniversário dele, Fernando Vanucci. Oh! Completa 64 primaveras.
Alô você.
Apresentador que marcou toda uma geração. E antes de falar dele, a gente vai ouvir um trecho para homenagear o grande Fernando Vanucci, que já foi homenageado aqui na casa hoje. O programa Futebol Urgente tratou muito dele. Acabou até com um convite, quem sabe
um dia,
Fernando Vanucci não transmite a Copa de 2018 aqui na Central 3. Vamos ouvir.
1950, que jamais foi esquecida pelo grande favoritismo do Brasil e pelo desastre na final do Maracanã. Agora é a hora que os craques decidiram não jogar, isso é verdade, mas muita verdade, não teve espetáculo e o resultado poderia ser o que aconteceu exatamente. Agora é a hora de reverenciar Caravarro, Totti, Zambrotta. É Itália, campeão mundial para nós. É hora da gente pensar no futuro. O futuro. É hora da gente reformular.
É isso aí,
Paulo. Passou rápido, né?
São
já parece que foi ontem. 8 anos e 9 meses. Quase 9 anos já. Que coisa, hein?
Parece que foi ontem.
Eu lembro da fundação da Rede TV, não faz tanto tempo.
Ela ficou uns 15 dias só com a tela, assim, né? Em breve nascerá uma nova TV e tal. Eu lembro
que loucura, TV digital, né? Não sei o quê. Aí virou o apelido Errei de TV, né?
Meu Deus.
Você só não sou em Goiás, eu
não conhecia esse apelido.
Não?
Não chegou aqui, não, velho.
Não, então. Mas o Fernando Vanucci.
E o Vanucci,
hein? Ele sumiu,
um grande,
né?
Um dos grandes.
Marcou época na Rede Globo, apresentador do Globo Esporte, né?
Sim.
Do Esporte Espetacular aos sábados.
Espetacular também.
Nas tardes de sábado.
E foi demitido da Globo porque comeu uma bolacha ao vivo, né? Bolacha ou biscoito?
É. Bolacha, né?
Aquela redondinha, São Paulo
aquela aqui, redondinha, né? É bolacha.
Pois bem, mas...
Passar
esse... bem,
até
Fernando Vanucci.
Minha avó fazia.
As primeiras lembranças que eu tenho dele é assim, da minha mãe comentando que ele era bom no carnaval. Ah, eu gosto de carnaval com o Vanucci, que ele comenta bem e tal. E ele era meio o que é o equivalente hoje para a Central Globo de jornalismo, o Chico Pinheiro, né? Era um cara mais informal, que tinha uma liberdade para ser um pouquinho mais despojado. E acabou pagando o pato pela própria liberdade que tinha, porque foi confiado demais esse caso. Eu nunca vi essa imagem, né? Agora, Quem nunca fez um gol de cabeça e falou que foi de chulape?
Chulape.
Sensacional.
Eu, né? Acho que eu nunca
parabéns, Fernando Vanucci.
Toda a saúde a Fernando Vanucci. É um dos grandes.
Quantos
aí,
anos ele faz? Eu
não 64.
Vi. 64?
64.
Nada mal.
Tá bem, né?
Tá bem.
A gente vai passar por alguns textos agora da semana no Esporte Fino. Mariana Lajolo escreveu sobre o handball, que vive dias de futebol. Os craques brilham na Europa, mas os times do país suam para se manter. E aí, senhores, um comentário para o texto da Mariana, para a lembrança do atual momento do handball brasileiro. A Duda Morim, eleita melhor jogadora, a bola de ouro, né, o prêmio máximo da modalidade. Enquanto no Brasil, a Liga Nacional não engrena, né, não pega, as pessoas têm dificuldade até de entender calendário, não,
porque
de saber onde está
acontecendo. Começam com o torneio e às vezes os clubes não têm condições de manter as equipes até o final. E aí muitos jogos são adiados porque os clubes não têm condição de viajar às vezes, né? E é o cenário que levou muitos talentos do Brasil para fora. E até a própria confederação, até a Mariana falando no texto, Confederação Brasileira de Handball, incentiva as atletas a buscarem times no exterior, o que às vezes parece um contrassenso, né? Devia incentivar a modalidade
parece
no país,
é, né?
O texto lembra que o salário de uma jogadora de elite do país é por volta de R$5.000, e a gente já falou isso em algumas outras modalidades, né? Impressionante a dificuldade até que clubes grandes e tradicionais do país têm de bancar uma outra modalidade, né?
Sim.
Se uma jogadora custa R$5.000, um elenco tem ali umas 20 jogadoras, se esse é o preço do teto, com comissão técnica, ônibus, sei lá, energia do ginásio, você tem uma folha que não vai bater nem R$100.000, né?
Sim.
Provavelmente você mantém um time ali com, sei lá, R$70.000, R$80.000, salário de um terceiro goleiro para um Palmeiras, um Corinthians da vida, né?
Não tem incentivo nenhum para que um clube mantenha uma modalidade, principalmente se basquete já é mais popular no Brasil, é difícil a gente ver, imagina handball. A Duda Morim joga na Hungria, a Alexandra Nascimento, é isso?
Isso.
Foi eleita em 2012, melhor do mundo também, joga na Áustria, num time que é recheado de brasileiras, porque era o time do técnico dinamarquês da seleção brasileira também.
Sobak?
Isso. E aí elas fazem vida lá, são reconhecidas apenas hoje porque foram campeãs mundiais da modalidade.
Reconhecidas entre aspas ainda, né?
Não, reconhecidas assim, a gente fala dela, porque antes nem isso, né?
Nem isso, é. Porque o handball no Brasil sofre com os dois polos da caricatura assim, esportiva, né? A primeira é essa: se um time foi campeão do mundo e ainda assim não tem espaço, então nada vai fazer com que o handball tenha espaço. E por outro lado, a velha piadinha que fazem com a goleira, que tinha um nome engraçado. Isso todo mundo sabe de handball, né? Todo mundo sabe o nome da goleira. Ninguém sabe escalar três que foram campeãs do mundo. Eu acho que são dois emblemas assim de como a gente trata.
Ele é muito praticado em escolas, né, mas não consegue emplacar profissionalmente no nível para se tornar conhecido de fato, né? O interessante é que o investimento na seleção brasileira ele foi muito bem feito. A contratação de técnico estrangeiro foi cirúrgica, né? Chamaram alguém que realmente vingou. E é melancólico falar disso hoje em dia, que é um investimento da Petrobras, né? O handball para as seleções contou muito com o apoio da Petrobras.
O Brasil chegou a fazer uma parceria com um time austríaco que era comandada pelo mesmo técnico da seleção brasileira. Isso ajudou um pouco, né, o entrosamento ali, as jogadoras já trabalhavam com ele no clube. E é isso que você falou, o handball por muito tempo vendeu essa coisa do esporte mais praticado do Brasil, né? As escolas passavam exaustivamente o handebol nas suas grades, na educação física, coisa e tal. Mas falta esse empurrão, né? Se o basquete, se o vôlei, se o futebol de salão já sofrem, né? Com dificuldade de agenda na TV e de apoio dos clubes. Imagina um esporte que de fato não está... Não tá no dia a dia, não tá no boca a boca, né? Poucas pessoas.
E é um esporte que ano que vem vai ser. Vai brigar por pódio e por.
Ah, é.
Por
aí vai ficar na moda.
E aí vai ser.
Vai ter um monte de gente emocionadinha, entre aspas, aí, é. Né?
Esquece da modalidade por anos e anos. Enfim.
Brasil que foi campeão mundial e que já fez uma Olimpíada de Londres bem, bem boa, né? O time feminino vencia um jogo contra. Uma seleção favorita, Suécia, Alemanha, não vou me lembrar agora, tomou uma virada, as meninas até chegaram a ser acusadas de amarelar, de pipoqueiras, né? Que na hora do assim. Vamos ver,
o brasileiro
a experiência.
Bagileiro... Citando outro texto do Sportfino, o Rodrigo Bagil... Borges, que nos ouve diretamente de Nova York,
New York,
já escreveu no Sportfino que o brasileiro, isso aí também muita gente já escreveu, mas Rodrigo... vamos citar o Rodrigo, nosso amigo.
Rodrigo.
O brasileiro não gosta de esporte, ele gosta de ganhar, né? Então se o handball ganha, ótimo, se não ganha, já vira...
Em breve vai informações com o Rodrigo Borges sobre o cenário da esgrima em Nova York.
Diretamente, sim.
Que ele está procurando uma academia para voltar a praticar.
Sensacional. Mais uma do Esporte Fino nesta semana. Esse texto é mais quente, é de ontem, quarta-feira, de Bruno Winkler. Quem acredita no que diz Emerson Sheik? Eu vou te revelar uma coisa, Bruno Winkler.
Opa.
Eu passei o verão um pouco desconectado das notícias do esporte.
Direto da Bahia?
Direto do Nordeste. E quando chegou o Corinthians e Once Caldas, eu achei lá um boteco para assistir e tal. E fiquei chocado com o Emerson Sheik titular. Assim.
E como
você imagina você... 2 meses meio fora do que tá acontecendo, fala, meu, como assim? O Corinthians novo, com o Tite, contratando jogadores, renovando com o Guerreiro, ele é o dono da vaga de novo, né? O mundo parou. Do dia que ele fez os dois gols na final da Libertadores, o mundo voltou naquele momento, né?
O Tite sempre teve isso, que é o tal do merecimento, e ele gosta do jogador. Se ele confia no cara, ele dá uma chance antes de relegar ao banco de reservas. Ele voltou, quando ele saiu do Corinthians, o Tite saiu do Corinthians, o Sheik estava lá. Quando ele voltou, o Sheik tinha voltado junto. Ele falou assim, as circunstâncias foram favoráveis, vou colocar o Sheik. E o Sheik, que a gente conhece bem, já falamos dele aqui uns 2 programas atrás, que mereceria uma cinebiografia pela história dele. O Sheik está com um fim de contrato, agora termina em julho, e ele, que não é bobo...
Nem nada?
Não é bobo nem nada. Ele começou a correr, e nesses jogos que ele fez contra o Once Caldas e contra o São Paulo, o cara correu pra caramba, porque sabe que são jogos que todo mundo vai ver, que vale... E aí ele acha, se eu correr agora, pode ser que eu consiga uma boquinha e renove esse contrato por mais um tempo. Só que... Fora de campo e nos treinos, ele ainda mantém a conduta dele que para um jogador que já tem mais de 36 anos já, não condiz com um cara veterano que é líder de qualquer forma, joga bem quando quer, e aí ele mente que não atrasou, mas atrasou, e aí bate boca com um repórter via rede social, um repórter que fez uma matéria... verdadeira, até o próprio diretor assumiu que o Sheik atrasou um treino mais de hora no domingo, quando ele pretende-se quase que eu tô falando dele, eu tô pensando no em como ele como ele é cara de pau. E aí ele atrasou um treino que era só para quem não estava escalado pro jogo do domingo, chegou atrasado. E aí queria jogar quarta-feira ontem contra o São Lourenço. E aí não foi, você tá achando que é o quê, né? E aí tem gente que acredita nele ainda. Torcedor fala assim, tô querendo criar...
o amigo torcedor.
O amigo internauta aí coloca assim, essa imprensa quer criar um clima ruim, no Corinthians tá ganhando tudo, não sei o quê. E tem gente que acredita ainda no Emerson Sheik, apesar de tudo que ele já aprontou. Não foi a primeira vez que ele atrasou um treino. E não vai ser a última, eu acho.
E o Tite hoje tentou pôr panos quentes, jogou a bola pro Sheik, é isso?
Ele ontem, depois do jogo, ele perguntaram pra ele, não atrasou, meio que ficou nervoso, porque, na verdade, a assessoria de imprensa do Corinthians sempre acobertou as escapadas do Sheik. Sempre
só ele, conseguiu quando ele chegou de helicóptero pro treino.
Aí não teve jeito.
Até, acho que ele mesmo falou, vamos acabar com esse negócio de eu chegar atrasado e ninguém falar nada, eu vou chegar pra valer atrasado.
Não, porque ele sempre acobertaram. E aí, quem cobre o dia a dia do Corinthians, já tive essa oportunidade. O CT agora é... Aonde chegam os jogadores é muito longe de onde fica a imprensa, onde fica o lugar. Então, muitas vezes, se o cara chega ou não chega, você não vê. E aí, muitas vezes, você pergunta para a assessoria fala, ah, não, ele tá na academia. E você sabe que não tá lá, mas, pô, você não tem como provar, você não consegue ver se ele chegou ou não.
É.
E se não sair essa matéria domingo no Globoesporte.com, ia passar batido, de novo. O Sheik atrasou de novo, mas aí... Como ele ficou fora do jogo de domingo, ficou fora. E aí essa história teve mais relevância essa semana aí. E eu escrevi sobre, porque acho que ele é um cara de pau.
E porque você é um escriba em cima do lance, Bruno Vitor?
Meu Deus.
Não. Meu sou, Deus. Como é que é? Flecha atômica.
Flecha atômica do Cerrado.
O programa de hoje vai falar bastante do fair play financeiro que a CBF pretende, ou, enfim, já implantou. Oficialmente, a gente precisa ver se isso vai rolar na prática. Mas antes vamos falar um pouco do desempenho dos brasileiros na Libertadores e dos clássicos no final de semana. Atlético e Cruzeiro ainda não marcaram gols na Copa Libertadores. Eu já estava incomodado um pouco com o fato do camisa 9 da seleção jogar na China. O reserva dele joga na Ucrânia. Enfim, isso é assunto para outra hora. Mas... já está na hora do futebol brasileiro ter um pouco mais de estrutura para a gente não chegar em março e ter que perguntar para o técnico do Atlético se o Tardelli está fazendo falta ainda, né? O time é campeão da Copa do Brasil, é o Atlético Mineiro. Ganhou a Libertadores outro dia. Vocês não acham que entraram um pouco mole o Cruzeiro lamentando que saiu o Lucas, que saiu o Everton, que saiu o Goulart? Mas, pô, se o bicampeão brasileiro não se ajeita para a Libertadores... tem alguma coisa errada, né?
Não, e o Atlético também perdeu... A base do time é a mesma. O Cruzeiro, por mais que tenha perdido os jogadores, se repôs com qualidade também. Nada justifica empatar dois jogos, o Cruzeiro 0-0 com o Huracán em casa e com o Universitário de Sucre fora, e ainda achar que tá tudo bem. Não tá. O Cruzeiro achou que a base do time tava legal, assim, né, em tese tá, só que eu acho que ainda o que pega muito para os times brasileiros é que sempre, quando começa a Libertadores, pode não estar lá essas coisas, mas acha que vai pegar os vizinhos aí, principalmente os sem muita tradição, e vai passar por cima, e não é assim.
É, com certeza. O Atlético tem menos desculpa, entre aspas, ainda, como você estava dizendo, né? Então é algo para o torcedor ficar cabreiro mesmo. O que está acontecendo para o time estar com um começo tão marcha lenta assim? Né?
Não, ele perdeu dois jogos, já está 6 pontos atrás do primeiro e do segundo lugares do grupo.
Tem uma pedreira agora.
Vai fazer dois jogos contra o Independiente Santa Fé. Primeiro lá em Bogotá, depois em BH. A situação do Atlético é periclitante.
Corre sério risco de perder fora de casa, perder na Colômbia e de repente empata em Belo Horizonte na quarta rodada e é eliminado com 1 ponto.
Não, eliminado com 2 jogos por fazer.
Com 2 jogos por fazer e com 1 ponto, por exemplo, não, que seria... não tem cabimento, né? A gente fala que...
vexatório.
Às vezes a imprensa eleva muito a moral dos times brasileiros, né? Cria essa coisa de que, o grupo é fácil, né? Não tem o Boca, não tem o River, né? Num jargão assim, dá a impressão que o brasileiro sempre é favorito na Libertadores. Não é bem assim. Mas também, chegar a 3 rodadas sem marcar um gol, já é demais, né? Se o Atlético não fizer um jogo grande na Colômbia... começa a ficar feio também, porque o grupo pode ser complicadinho, pode ser, mas não dá pra passar 3 jogos sem marcar um gol.
Não dá.
Com a diferença econômica que tem o futebol brasileiro pros outros.
E você pega o time, tudo bem. O problema que estão reclamando muito lá no Atlético é que teve muitas baixas por contusão. De peça importante que saiu foi o Tardelli, mas machucaram alguns jogadores titulares, mas, pô, é o Atlético jogando campeão, tem que lembrar disso, há 2 anos, uhum. que jogou um dos futebols mais vistosos do Brasileirão, do Brasil ano passado, foi campeão em conteste da Copa do Brasil, e tá passando vergonha. E domingo tem Cruzeiro e Atlético no Mineirão.
Pois é, que clima, né?
Que climão, né? Dois times.
É impressionante como muda rápido.
Eu aposto 0x0. Né? Eu aposto 0x0.
Até outro dia era o jogo do ano, né? Agora já tem um Jô e uma dupla, Jô e André, que estão constrangidos, parece, de estar em campo. Tá uma relação meio estranha, a torcida não banca, o clube meio que não queria, mas foram ficando. E tem um Cruzeiro que...
Com Damião, o pobre.
Com Damião.
Ah, é. Tem essa.
O pobre. E um time que... tem gente que não gosta muito de pensar assim, mas está na hora de provar também, internacionalmente, que essa boa fase pode valer um pouco mais em termos maiores do que o Campeonato Brasileiro, né? Já não foi legal aquela eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil... Já não foi legal a eliminação do ano passado na Libertadores. Nessa, se quer coroar essa geração, mostrar que o Marcelo é de fato um grande... Tem que chegar longe, assim. Tá na hora de chegar longe internacionalmente também.
Sim.
A bem da verdade, quem já jogou, venceu e convenceu nessa Libertadores é só o Corinthians até agora.
Pois é.
Porque mesmo o São Paulo, eu estive no jogo que ganhou bem do Danúbio... Você via que foi muito mais pelos vacilos do Danúbio do que por méritos do São Paulo. Né?
Só para passar a classificação, o Atlético tem a situação mais complicada, tem nenhum ponto. Santa Fé 6, Colo-Colo 6, Atlas 3. E o Cruzeiro, 2 resultados iguais, né? 0x0 na estreia, 0x0 na terça-feira no Mineirão. Tem 2 pontos, mas situação
e o grupo do
numérica
Cruzeiro,
ali é um pouco mais tranquila, né? O Huracán também tem 2, o Universitário Sucre tem 4. Em 4 jogos, 3 empates no grupo, então a coisa ainda não disparou.
Ninguém descolou de ninguém ali.
E tem clássico São Paulo e Corinthians também no fim de semana. Outro climão ou esse um pouco menos problemático?
Pro Corinthians, é claro que ninguém quer perder um clássico, é um jogo importante porque... por se tratar de um rival histórico, mas o peso é muito pequeno, porque em jogo mesmo tem pouca coisa, a não ser a rivalidade. Tem gente que acha que a rivalidade é maior que tudo, mas o jogador que está em clima de Libertadores, vem de um jogo grande agora, que ganhou do São Paulo também pela Libertadores recentemente, talvez pelo Paulistão, pode ir, não ser aquela coisa toda.
Sem dúvida. Para o São Paulo tem um peso maior... Mas mesmo vencendo domingo, vai ficar aquele, tem que ganhar...
Em abril na Libertadores.
Exatamente.
Né?
Sorte que tanto o Corinthians como o São Paulo não jogam na quarta-feira.
Pois é.
Na Libertadores, porque se jogasse esse jogo, eles não iam se enfrentar, esse jogo ia ficar um pouco em segundo plano, porque ninguém ia querer colocar o pé muito nesse jogo.
Os dois
aí.
Times estão com uma concorrência legal de posição, né? Principalmente os caras que chegaram esse ano, tem o Centurion pedindo passagem, tem agora quando o Sheik voltar, será que o Mendonça fica no time, não fica? O Malcom, que não foi tão bem contra o Mojimirim, fez uma partida discreta no final de semana, já foi mais bem cotado, enfim, tá, a concorrência tá boa, não tem ninguém muito acomodado, né? Principalmente no São Paulo, né? Kardec indo pro banco, né? O Pato sai, não sai... O Ganso questionado, enfim. De repente um clássico eleva a moral de um cara.
E pro São Paulo tem muito, muito assim, né? Principalmente pro torcedor, porque o São Paulo não ganha do Corinthians no Morumbi desde 2007.
Sim.
São 11 jogos já sem vitória São Paulina no clássico contra o Corinthians no estádio São Paulino.
E o Grenal? Pra gente fechar a rodada de clássicos, Grenal que passou no último final de semana... a história da torcida mista, cerca de 2 mil torcedores ali, num setor meio uma numerada, né?
Foi bacana.
Foram juntos pro estádio, né? Uma promoção de ingresso. Isso não impediu que as organizadas entrassem em conflito.
Sim.
E o jogo não foi lá aquelas coisas, foi um 0x0 meio molenga.
Mas foi legal, a iniciativa foi muito bacana, que outros clássicos pelo Brasil tentem adaptar suas realidades. No Maracanã já é comum ter esse setor para os clássicos cariocas.
Tradicional também nos clássicos meio a meio no Morumbi, né?
Nossa, super.
Nos anos 90 ainda. É bom até lembrar para também a gente não achar que é uma mega novidade, né? Há 15 anos atrás.
A violência se sobrepôs tanto, assim, a não possibilidade de convivência com um rival num mesmo espaço ficou tão grande. Que quando parece que o negócio, nossa, é o outro mundo agora.
A revolução do estádio,
né? Não, mas já foi comum, né? Né, Luiz?
Se ia nas numeradas ali, aquelas superiores do Morumbi, com o torcedor rival do seu lado. E aí, é óbvio, podia sair briga, mas não era a regra, né? Eu lembro, eu criança, o final do Paulista de 87 foi 0-0 e o São Paulo foi campeão, São Paulo e Corinthians. E eu pulei, né, quando o jogo acabava, e eu tava numa área que só tinha corintiano em volta, e daí eu olhei assim, putz, mas ninguém fez nada, eu era moleque, tudo bem, mas hoje em dia é inimaginável, né?
É, triste, mas que o exemplo do Grenal seja repetido em outros clássicos.
O Atletiba promoveu também uma ação conjunta, né, entre os clubes.
A gente lembra que há um ano, um pouquinho mais de um ano, Corinthians e Palmeiras jogaram no Pacaembu, e aí fizeram uma coletiva conjunta também.
Pois é.
Fizeram o Paulo Nobre, o Mário Gobi, o Mano Menezes e o Gilson Klena, saudoso Gilson Klena.
Grande Gilson Klena, um abraço.
Um abraço, Gilson. E aí...
Vai pro Santos, hein? Não sei não.
Meu Deus do céu, velho.
Eu tô com o Gilson.
Não, e aí passou um ano, parece que já esqueceram, teve toda essa discussão pré-clássico de...
Pois é.
É triste, mas enfim. Acreditemos.
Vamos de música para depois voltar... com o tema que vai tratar de fair play financeiro da CBF, a história que os clubes que tiverem com atraso de salários poderão ser punidos a partir dessa temporada. Vamos de quê, Bruno Winkler?
Vamos de Baron Sebastian, Jonathan David. Eu estou escolhendo as músicas, nunca escolhi, depois que o Rodrigo Boy deixou o roteiro para mim, agora eu escolho as músicas que eu quero.
E escolheu muito bem! Exclamação.
Baron Sebastian, o Sport Fino volta em 3 minutos para falar de fair play financeiro sendo promovido pela CBF para essa temporada do futebol. A gente já volta. I know you like her. Well, I like her too. I know she likes you. It's not as if I'm being sent off to war. There are worse things in this world. There's the room in my wooden horse for two. I was Jonathan to your David, you're still king. Well, I thought about her. I dreamed she'd come and make my escape. I thought she'd like me, but somehow I was wrong. I know you don't want it this way, but it's okay. It's not like we'll be parted. It's not like we'll never know love. And she'll smile for you. She'll hold your hand. You'll be in love. There's no other way. And I will make it someday. Too. I know she likes you. It's not as if I'm being set up to war. There are worse things in this world. There's the room in my wooden horse for two. I was Jonathan to your David, you're still king. Visions of love recollected. Have we ever been true? I know that I have, it's time for you to go. It's all in the stones that you throw. I want you to know. It's not like we'll be parted. It's not like we'll never know love. And she'll smile for you. She'll hold your hand. You'll be in love, there's no other way. People say, change. programa Esporte Fino de volta, já são 35 edições e meia.
E eu tava com saudade do Bruno Winkler cantando aqui com a gente no intervalo.
Bruno Winkler
com vocês não viram o Fábio Chiorino cantando?
Verdade.
É, ele é um cantor nato.
Sambas Enredo, por exemplo.
Bruno Winkler com a peita do Paraguai. Que é um time que nunca
ganhou. Fuerza Guerroja.
Que coisa.
Meu pai é paraguaio, você sabe, né?
Sim, o Tonhão Strini, né? Nosso amigo também é um torcedor ilustre. Família também toda paraguaia. E torcedor do, agora me deu branco,
Brasil,
do Olímpia.
O Brasil devia pagar...
Meu pai torce pro Nacional, Nacional querido.
O Brasil devia pagar 1% pelo menos do seu PIB anualmente e entregar pro Paraguai, assim, ó. Por 500 anos.
Sim.
Concordo, Leandro Amin. A gente vai falar de fair play financeiro da CBF. A CBF anunciou na segunda-feira que os times que não pagarem os salários, tem todo lá uma... Uma logística para isso, né? Tantos dias de atraso, o jogador pode reclamar tem e o time
só, tem que reclamar. Só aceita se for reclamação direta
do jogador.
Imagina.
E os times perdem pontos na tabela e o jogador leva um rapa no vestiário, né? Não, dá pra achar que vai rolar não isso? Dá, como que
essa linha cronológica ela se sabota em si mesma, né? Ela é feita pra não existir. Não tem como.
É pra inglês ver.
A não ser que seja um Emerson Sheik, que já tem tantos milhões de reais na carreira e já é um cara que já ligou o botãozinho do dane-se.
Um dia deu uma solada no cara.
Do F, asterisco, 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 tracinho C.
Um dia deu uma solada no cara e saiu falando que a CBF era uma vergonha, né? É. Nenhuma relação, né? Uma solada que ele deu no coitado do menino.
Ah, Emerson Sheik. Então, é uma cópia do que é feito na Federação Paulista desde 2012. Só que na Federação Paulista não deu certo justamente porque tem que ter essa reclamação de um jogador. Tem que ser uma queixa formal do jogador contra o clube para falar, olha, eles estão me devendo salário.
E que ainda vai a julgamento.
E que ainda vai a julgamento.
Vai ser,
e ainda o clube tem um prazo para pagar. O único caso, desde que essa regra foi implantada na Federação Paulista, foi do Paulista de Jundiaí. Em 2013, que teve atraso de salário, os jogadores entraram, só que no prazo estipulado o clube se acertou e não deu nada. E a gente sabe que desde 2012, quando foi implantada essa regra na Federação Paulista, a gente sabe que 100% dos clubes do estado não ficaram sem dever salário. Alguém ficou sem dever. Devendo, quer dizer.
Tem uma, e tem uma coisa que já é curiosa, que é muito Brasil, né? Me desculpa o clichê, mas é muito Brasil. Na Série B também vai ter a regra. Mas na Série A, são 15 dias de salário atrasado, você já pode ir lá reclamar e o time pode se dar mal. Na Série B são 30. Ou seja, ó, aqui também vale, mas, meu, dá um desconto.
Você tá na B, né?
O patrão aqui é mais ferrado, né, meu? Você tá numa empresinha menor.
Nossa cota de TV é menor, né, gente?
É impressionante,
Então, o problema é que a CBF vendeu essa iniciativa dela como se fosse algo revolucionário. Nossa,
pois é.
Nós vamos... Olha, você, clube malvado que deve salário, você pode ser rebaixado perdendo pontos se continuar com essa prática. Só que a gente sabe que não vai... O que jogador em sã consciência vai entrar em litígio com seu clube por causa disso?
No meio de um campeonato, sem poder jogar para outro time mais?
Não, e aí vai que porventura o clube pede, sei lá, 6 pontos, é rebaixado e a culpa é do jogador. O cara nunca mais vai jogar naquele clube. E que clube vai querer contratar o cara?
Pois é.
Que, ah, porra.
Não, então outra coisa, né? Assim... Ou a CBF está preocupada, mas ela não está. Esse modelo, de certa forma, transfere o trabalho, a necessidade de fazer justiça ao jogador.
Exatamente.
Isso tem que partir dela.
Tanto que a gente viu desde segunda-feira, quando foi tomada essa decisão da CBF, que o Romário, que é um... Desafeto, confesso.
Não, parece que tem um ou outro ruído entre o Romário e a CBF.
Tem uma
discordância.
O cara falou que é um deboche, porque há mais de um ano está se discutindo no Congresso a lei de responsabilidade fiscal dos clubes, que é muito mais do que o fair play financeiro proposto pela CBF. O, cara, o time tem que honrar várias questões, não só de pagar salário em dia, tem que ter a certidão negativa de débito para entrar num torneio. Se tiver devendo, se tiver devendo o jogador, ele fica em possibilidade de entrar em campo. Já acontece, é algo parecido com o que acontece na UEFA, nos torneios na Liga dos Campeões e na Liga Europa. O clube se deve salário, ele se tem a vaga conquistada, o time é...
Perde a vaga.
Perde a vaga.
Uhum. Na minha escola, no colégio, era assim, se não levasse o caderno com as anotações, o caderno certo da matéria, nem sentava na sala de aula.
E aí o Romário escreveu, o Bom Senso hoje também soltou uma nota oficial com o mesmo teor, falando que não, é uma regra que na prática não vai dar resultado nenhum.
Essa diferença entre Série A e Série B é tão maluca que, como a gente já viu de tudo nesse país, na organização do esporte, vai chegar um dia que o time vai cair e o presidente vai comemorar, né? Ele fala, aqui ganhamos mais 15 dias pra atrasar. É mais seguro jogar a segunda.
Aqui dá pra rolar mais 15 dias.
Porque, se tiver aquele
aqui
problema...
Aqui o mês tem 60 dias.
Aqui o mês tem 60, lá tava difícil.
Não, e na hipótese de acontecer isso, um jogador reclamar e pedir, e todo esse processo que tá previsto acontecer, você imagina o quanto de tergiversação vai acontecer, porque vai chegar o isso é direito de imagem, não é salário. E aí vai abrir o contrato de cada um, o que, que é o direito de imagem, o que, que é o atraso para um cara que de repente ganha por três fontes diferentes, e por empresário, por intermédio,
é hora dólar, do jogador real. É hora do jogador PJ?
Então, vai...
Mas o jogador PJ não tem atraso de salário, prestação de serviço, né?
Exato.
Já pensou, tipo, Luiz Fabiano, assim, ó... Opa, eu já abri empresa.
Tá tranquilo.
Tô tranquilo.
Aí chega o Maicon lá e fala, puta, eu vou pro Grêmio, mas lá é PJ, mano. Eu não sei se eu saio, tô com o meu filho pequeno e tal, VT, VR, né? Puta, fazer um PJ. O Fábio Chiorino escreveu sobre isso essa semana, CBF Clubes Unidos pelo Fair Play Financeiro, parece até uma miragem. É, texto do dia 3 de terça-feira, o dia após a reunião de segunda. Vou ler aqui o comecinho. É torcer para que tudo não passe de um simples espirro, porque foi tanta lucidez demonstrada no encontro que reuniu CBF, clubes e deputados ontem na sede da entidade, que a desconfiança é um cacuete inevitável. Lá estavam para formar o Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro e avançar na proposta de incluir no regulamento a punição para clubes que atrasarem o salário dos jogadores. O Fábio toca bem nesse ponto que a reunião saiu com a coisa tão, né, parece tão simples, né? Atrasou, você liga nesse número, a gente liga no clube e ele acorda com menos
pontos. E aí você fica com o pé atrás, porque o cara que saiu ali da reunião dos clubes e falou que em fair play financeiro da CBF, o primeiro cara foi Eurico Miranda.
Não, gente, um monte de raposa debatendo os cuidados do galinheiro. Né?
Não dá.
Beleza, hein? Outra coisa que o texto lembra, alguns atrasos recentes, né? O Santos entrou em várias brigas judiciais no início desse ano, né? O Arouco, o Aranha e o Damião acabaram saindo por isso. O Corinthians fez um empréstimo em 2014 para quitar o 13º salário. E o Fluminense também se deu mal com a saída da Unimed. Tem esse ponto também que é um pouco polêmico, né? Se o salário do cara é pago pelo patrocinador, né? Como é o caso da Unimed do Fluminense, né? Se não me engano, eram divididos os salários, né? O Fluminense paga ali, sei lá, 10, 20%, e a Unimed paga o resto.
Era isso.
E aí, né? Como é que você pune... Se o Fred assina, eu ganho 700.
A Unimed pede ponto.
Eu ganho 700, mas 600 vem da Unimed, o Fluminense não pode perder.
Isso é mais enrolado que fio de... Segundo fio da TV, assim, que tem um videogame, caixa de som, home theater, que eles não sabem que... Porque é isso.
Tipo a TV da Central 3 aqui. Tipo é mais difícil que Central... achar o sinal aqui.
Porque um contrato tem tanta coisa. E aí, no caso do Palmeiras, por exemplo, tem a produtividade, tem um monte de coisa que qualquer.
A produtividade é uma boa, hein?
Que um advogado bom, um advogado do Fluminense.
Dá um jeitinho.
Dá um Zanforlin, o advogado do Fluminense vai conseguir fazer com que o atraso não resulte em perda de ponto.
Nossa, imagina a festa dos advogados dando entrevista no jornal esportivo.
E assim, vai feder.
Não, e tudo isso vai ser julgado por quem? Pelo STJD.
Não, é. Ao vivo.
Ao vivo no vivo na Sport TV 3.
Esse no tribunal probo, né? Cheio de
coisa, né?
Nossa senhora. Ô Paulo, você sabe a comparação que você fez quando você viu o Sheik no Corinthians? Que parece que uniram o tempo, né?
Eu perdi um ano da história, né?
Eu tô muito pessimista, que parece que fizeram isso com o futebol brasileiro esses últimos anos. Puxaram e ligou de novo nos fim dos anos 80, nos 90. Ele foi tudo pras cucuias. Os times, você não vê ninguém com patrocínio forte, de verdade. Todo mundo se contentando com migalha.
É.
Tapetão.
É a manchete.
Tá voltando a se falar em mata-mata. Tudo bem, é questão de gosto, mas convenhamos, Brasileirão podia ficar em pontos corridos tranquilamente, né? Sei lá.
É, já foi citada a declaração do Romário.
O Roma.
É,
lembra do Roma?
O Roma. Oh. Bom jogador. Do Flamengo, né?
O Roma.
Grande Roma. Romário. Grande Roma. É, o que o bom senso cobra, né? Como o Bruno lembrou, é que a punição seja mais ampla, né? É muito mais complexo do que ficar dependendo de um coitado de um jogador. E a gente está falando aqui de Série A e Série B, e a gente sabe, né? Não é novidade que, enfim, 95% dos jogadores do Brasil recebem salários de R$1.000, R$1.500, né? Então, para o negócio pegar, tem que pegar para essa galera que precisa de grana, né? Às vezes mais do que... Claro, tem todo o dinheiro entrar na justiça, o Arouca, o Damião, o Aranha... mas não faltou leite para criança. Estamos falando da elite de uma profissão que já é muito cara, que paga muito caro.
Não,
tem que chegar mais fundo, né? Tem que chegar no interior de São Paulo e ver time aí da quarta divisão que promete um salário mínimo e não paga nem o salário mínimo, né?
Sim.
Esses jogadores não tem nem condição de reclamar, porque eles vão ficar sozinhos nessa.
Pois é.
Né? Não tem como um jogador que ganha um salário mínimo ou um pouquinho mais, dois, para num time de terceira, quarta divisão paulista, que é onde já existe essa regra. Como é que o cara que tem um salário atrasado nessas condições vai entrar na justiça sozinho contra um clube? Como que ele vai? Quem vai defendê-lo?
Uma cidade pequena.
Não tem.
Fora que até o alcance do STJD é uma coisa. É meio nebuloso, né? Eu não sei se ele tem por dever também atender esse tipo de coisa. Eu não sei se lá um jogador da segunda divisão do Campeonato Goiano consegue pôr o time no pau pela justiça desportiva, ou se o fato de não ser um campeonato nacional, enfim, tem toda uma parte burocrática aí também, que com certeza quem não joga Série A e Série B sofre demais. Palpitão sobre o assunto. Você que gosta de palpitão, né, Leandro? Consegue imaginar um time da Série A perdendo pontos porque atrasou o salário do cidadão?
A Chapecoense eu consigo imaginar.
-6 a Chapecoense.
A Chapecoense eu consigo imaginar. O Joinville eu consigo imaginar. O Vasco de jeito nenhum. O São Paulo de jeito nenhum.
Você já pensou? Você pega um jogador emprestado, o Palmeiras empresta um cara pro São Paulo. Aí o São Paulo atrasa o salário desse cara... Esse cara põe no pau e o Palmeiras passa o São Paulo na tabela.
E se o salário do Pato atrasa?
Pois é. Que loucura,
meu Deus.
Né?
Que loucura.
É o São Paulo ou o Corinthians que vai pagar o Pato?
Que doideira. É isso, senhores?
That's all, folks.
É isso. Uma última informação, Paulo Júnior. Agora à noite, na Zona Norte, no Canindé, por 92-2... 92-2, a diretoria da Portuguesa vota a favor do impeachment do Ilírio Lico. Tem uma abstenção, a informação é do jornalista Flávio Gomes. O presidente da Lusa não tem mais o que fazer, ou renuncia, ou vai encarar um processo de impeachment que pode feder bastante.
92-2, que me lembra primeira rodada de jogos escolares lá em São Bernardo.
Isso.
As escolas particulares com bolsistas atropelavam as escolas com mais dificuldade, e placares desse tipo, 92-2. E boa sorte aí para a Portuguesa.
Força Lusa!
Força Lusa!
Que consiga se reerguer. É difícil, ganhou uns jogos aí no Paulistão, né?
Tá indo.
Uma campanha decente, sim.
O São Bernardo que tá mal, né? Ontem eu li a notícia que o Alex Silva
já foi afastado,
né? O Canhete já arrumou briga. O Alex Silva que...
Canhete foi parar no São Bernardo, hein?
O Alex Silva que deu uma entrevista pro Fernandinho Fernandes no Papo de Boleiro.
Ah, ali a conversa é diferente.
Programa favorito de Leandro e a mim. É, muito lúcido, assim, admitiu que depois que da cirurgia no joelho, foi beber, foi pra noite, encheu a cara, desencanou dessa coisa de ser atleta, passou por time grande, não conseguia jogar por causa da lesão. E foi muito lúcido ao falar que, enfim, começou a frequentar a igreja por indicação da família. É, fez questão de dizer, ó, não tô fazendo nenhuma apologia aqui pela igreja também, foi só o jeito que eu encontrei pra largar a bebida e pra me concentrar de novo. E quero fazer um bom paulistão pra jogar aí uma Série A, uma Série B. E é jovem ainda, não é tão veterano assim.
O irmão dele, o Luizão, é mais velho, né?
É.
E tá ainda lá.
Ele surgiu no São Paulo garoto, hein? Deve estar com seus 30 anos.
Muito, né?
E pelo que diz o presidente do São Bernardo, não joga mais lá, né? Depois de perder de 3-0 pro Audax, foi no Alambrado e queria sair na mão com o torcedor. Ficou um pouco feio pra diretoria.
Pirulão.
Bancar o pirulito.
Tinha uma música do Lô Borges chamada Manuel Audax, né? Não era isso?
Meu Deus.
Lô Borges ou Milton Nascimento?
Lô Borges, Lô Borges.
Lô Borges ou Lenine?
Lô Borges. Ah, Lô Borges dá oi pras pessoas.
Você citou Lenine, eu fiquei assustado. Pelo amor de Deus.
Eu fui ao show do Lenine por imposição não musical.
Opa. É porque tinha alguma coisa no meio aí, né?
Exatamente.
Que drama. Bruno Winkler, despedidas/newsletter.
Até mais então, amigos. Foi mais uma noite de muita satisfação em estar com vocês. Assine a newsletter do blog Esporte Fino. Tá lá no esportefino.cartacapital.com.br. Assine e receba por e-mail todos os posts. Quando eles sobem, você recebe no e-mail.
Que legal.
Coisa linda.
Você já parou pra pensar por que postar alguma coisa é subir, Bruno Winkler?
Ah, cara, essas coisas assim eu não parei pra pensar não, cara.
É uma loucura, né? Luiz Augusto Lima, boa noite. Sua consideração final.
Boa noite. Eu queria dizer que eu tava com saudade de vocês.
Que bonito, hein? Eu também.
Essas duas figuras da Central 3, do outro lado da mesa.
É nóis.
Bruno Winkler.
Tá na hora de misturar essa mesa, né? Pular um pra lá e um pra cá, né?
Tava com saudade de todo mundo, agora eu vou abrir aqui uma bebida e prosseguir na noite.
Um abraço pro...
Que saco isso.
Um abraço pro Rodrigo Borges, que segundo o Bruno Winkler nos ouve
direto... ele falou que o Vanucci tá trabalhando num programa numa TV pequena do Mato Grosso.
É verdade.
E que comeu muitas capas da Playboy, né, nos anos 80.
Comeu? Muitas capas. Nossa,
não, pra fazer cocô depois deve ter sido um inferno.
Que maravilha, né? O programa passa dos 45, vira uma várzea. O programa Esporte Fino volta na quinta-feira que vem, toda quinta às 9 da noite.
A música, hein?
Estamos ao vivo em central3.com.br. Você escuta também em esportefino.cartacapital.com.br. E o programa sempre termina com uma música escolhido pelo aquele que redige a pauta.
Sou eu.
Então, solte a música.
Então, semana passada o Leandro Yamin reclamou que eu escolhi...
É verdade.
Hey Jude. Teve 8 minutos e tal. Aí eu peguei uma bem curtinha, Elvis Presley, Hound Dog, porque há 60 anos ele fazia sua primeira apresentação na TV americana, no programa Louisiana... Hey Ride.
Grande Elvis.
Leandro Yamin, Elvis ou Robertão?
Eu tenho um quadro do Elvis, Paulo Júnior, em casa, que é espetacular, portanto Elvis.
Você é um vendido, né?
É isso.
Corporativista, né? Só porque tem o quadro do Elvis.
É claro.
O programa Esporte Fino volta na quinta-feira que vem, ouça esse, todos os 35, agora 35 programas, no site da Central 3, no blog Esporte Fino, até quinta que vem. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit, and you
Oh my.